Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Tá, mas que Deus nos abençoe juntos e que a palavra do próprio Senhor Jesus possa não somente tocar o nosso coração, mas mudar o nosso coração. Nós acabamos de cantar agradecendo pela graça que nos foi dada. Não sei se todos de nós entendemos o peso desta afirmação. Então vamos voltar, abram a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Um ano atrás eu comecei a tratar desse assunto, mas relacionado com a multiplicação dos pães e a reação do povo que viu aquilo e que viu que esse Jesus seria um ótimo rei para cuidar deles, mandando pão e peixe do céu todo dia, sem que eles precisassem trabalhar. E Jesus desaponta eles. E ele chega, então, nesse versículo 35. É um versículo muito conhecido, mas nós precisamos entender melhor a profundidade desta mensagem. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E murmurando, diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade, lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por essa revelação maravilhosa dada àqueles homens lá em Cafarnaum, tantos anos atrás. Nós te louvamos e agradecemos de que essa mesma revelação, ela é tão preciosa e tão importante para as nossas vidas também nos dias de hoje, 2024. Nós te louvamos e agradecemos que tu és aquele que é o detentor de todas as bênçãos que precisamos para o nosso ser espiritual, para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação, para a nossa transformação de vida, para a nossa viva esperança e um futuro glorioso, esperando pela ressurreição no último dia. Muito obrigado por essas revelações maravilhosas. Abre o nosso entendimento, ajude-nos a desligarmos do dia a dia aquilo que nos está preocupando, está ocupando a nossa mente, e que possamos ter um coração aberto para ouvir a tua palavra e colocar a nossa fé e confiança plenamente em Cristo, o pão da vida. Muito obrigado por isso, em teu nome nós te oramos. Amém. Então, eu coloquei no fundo sobre essa mensagem o seguinte: pensem bem, salvos, seguros e guardados pela graça, pelo amor e pelo poder de Jesus. Nós precisamos de tudo isso para conseguir chegar vitoriosos no final da nossa vida e em nosso coração vivos a esperança da ressurreição no último dia. Então, o que nós vemos aqui, indo alguns versículos antes, em João 6, versículo 30, 31, nós lemos o seguinte, que a multidão, muitos dos quais haviam visto a multiplicação dos cinco pães e dois peixes, eles queriam um sinal para ver e crer. Então, eles dizem isso claramente. Qual é o sinal que fazes para que nós possamos ver esse sinal e crer? Qual é o sentido de ver aqui? Não é de ver. Eles tinham visto o Senhor Jesus multiplicando pão e peixe para 5 mil pessoas, 5 mil homens. Então, quantos eram? 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. Então, eles tinham visto, os olhos deles, físicos, eles tinham visto isso. Agora, eles, no fundo, eles queriam que era algo que, na visão deles, os convencesse a colocar a sua fé em Jesus Cristo. Depois, além disso, estava por trás o desejo de serem supridos com pão do céu num sentido material. Eles deram pouca importância ao ensino. Nós lemos, na verdade, no capítulo 6, no começo, que ele os ensinava. Foram vários dias, várias horas, que ele passou ensinando aquela multidão. E no final ele viu que eles estavam com fome física também. Então ele multiplicou, eu não vou voltar a este assunto. Agora, eles mencionam o fato do passado, 1.200 anos antes, uma repetição do milagre de Moisés, entre aspas, onde Deus supriu o povo de Israel durante 40 anos no deserto, enviando diariamente comida do céu. Quer dizer, eles durante 40 anos Manhã após manhã, no sábado, eles tinham recebido um suprimento dobrado na sexta-feira, então eles foram alimentados durante os 40 anos. E esses 40 anos não eram tudo rosas, não era tudo gostoso, tudo maravilhoso. E Deus os sustentou com fidelidade, querendo mostrar que não somente de pão, mas de toda a promessa que vem da parte de Deus, nós nos alimentamos. Deus os alimentou fielmente. E vocês vejam, apesar de Deus ter alimentado eles fisicamente dia após dia, durante esses 40 anos, foram morrendo todos aqueles que agiram com incredulidade à promessa de entrarem na terra prometida. Então, 2 milhões e tantas pessoas diariamente receberam um alimento físico, mas no final todos eles morreram, inclusive Moisés, inclusive Arão. Então eles não entraram na posse da terra prometida. Então isso é um dado importante. Agora o Senhor Jesus ele diz: eu não vou vos dar. Entende? Nós poderíamos dizer assim: o Senhor Jesus, ele não tem o pão da vida, mas ele é mais do que isto. Então, ele usa um termo que é eu sou. Agora, o que é eu sou? Eu sou é o nome do Deus da aliança. Então, o Deus Jeová, então ele diz, eu sou. Sabe, quando Jesus usa esse termo, eu sou, ele não está dizendo simplesmente eu sou João, eu sou Maria, eu sou Jesus. Não. Ele, no Evangelho de João, que usa 7 vezes essa revelação, onde Jesus usa esse termo, eu sou, ele sempre é com esse sentido. Na verdade, eu sou Deus, aquele Deus da aliança. Eu sou, então, o pão da vida. Tem mais 7 outras coisas que ele revela no Evangelho de João. Não vamos agora analisar isto. Eu sou, então, o pão da vida. Ele diz, eu não sou maná. Eu não tenho maná para oferecer para vocês. Eu não quero ser o seu rei de um reino físico entre o povo judeu, com soldados, com exército, com ministérios, com secretarias e com coisas de governo deste mundo. Mas eu sou o pão da vida. Eu não vou dar maná para vocês, eu não vou dar comida todo dia de manhã para vocês continuarem a vida física, mas depois, no final, morrerem. Eu dou o pão espiritual que alimenta não somente o seu físico, mas a sua alma. Então, eu sou o pão da vida, esse alimento espiritual, ele sustenta todos os aspectos da nossa vida espiritual. Desde a comunhão com Deus, nosso Pai Celeste, a comunhão com Jesus Cristo, ele fortalece o nosso espírito para o dia a dia, para enfrentar os desafios, as lutas, as vitórias e os baques também, as frustrações, as perdas da vida. Ele nos capacita, esse pão da vida, ele nos capacita para produzir fruto do Espírito para a honra e glória dele e para discernir também os caminhos, os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, ele é um alimento completo que abrange todas as áreas do nosso viver, onde nós estamos envolvidos como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Então, esse pão da vida, então, ele é o verdadeiro e todo suficiente alimento que nós precisamos para a nossa alma. Vocês lembram do primeiro hino que nós cantamos? Dá-nos o pão, alimenta-nos do pão divino. Nós precisamos dele diariamente. Quantas vezes você se alimenta? Duas, três vezes por dia, ou até mais. Por quê? Porque depois de algumas horas, aquela energia acabou e você está precisando de uma nova energia. Pensem espiritualmente, nós precisamos desse mesmo alimento também todo dia. E seria de seguir o convite do profeta Isaías, que diz: ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suar naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Quem escreveu isso foi Isaías, capítulo 55. O convite já vem desde aquela época. Agora, é interessante que nesses poucos versículos, são 15, 16 versículos, três vezes o Senhor Jesus insiste em dizer: eu sou o pão da vida. E sempre usa essa mesma conotação, eu sou. Então, versículo 35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Versículo 48, eu sou o pão da vida. E versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, ele dá, já aqui no versículo 35, duas promessas. Promessas com muita clareza. O que que ele diz? O que vem a mim jamais terá fome. O que que é jamais? É jamais. Então, em todas as circunstâncias da vida, você jamais terá fome se você se alimentou do pão divino, se você veio a Jesus. E ele diz: e quem crê em mim jamais terá sede. O que que é jamais? Jamais é jamais. É um termo muito forte. Então, jamais, então não vai haver circunstância em tua vida, nenhuma perda, nenhuma frustração, nenhuma luta, nenhuma decepção, nenhuma situação na tua vida em que você, a tua alma, realmente passará sede. São duas promessas maravilhosas, e elas vêm da boca daquele que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Agora, o que que ele diz? Eu sou o pão da vida. Não importa o passado de pecado, não importa o passado de culpa, problemas acumulados ao longo da vida, as circunstâncias impossíveis do ponto de vista humano, a fome e sede específica de cada um. Jesus sacia todas essas necessidades. Por quê? Ele ainda não tinha morrido na cruz, mas nós sabemos hoje que ele morreu lá na cruz para suprir todas essas nossas necessidades. Não conseguimos, olha, por mais que nós queiramos, nós com a nossa mente limitada, nós não conseguimos sondar e entender o alcance desta revelação muito além do nosso entendimento limitado. Agora, você e eu, nós temos que diariamente nos apropriar deste recurso celestial, que no propósito de nosso Pai Celeste é a fonte de energia espiritual inesgotável, mas diariamente renovável. Nós precisamos, em todas as circunstâncias, sempre de novo, buscar a sua palavra, buscar a presença, viver em presença do Senhor Jesus para receber esta energia. Eu fico, muitas vezes, me toca negativamente quando as pessoas falam de forças espirituais. Entende? Nós vemos jogo de futebol lá, o pessoal lá fazendo, vibrando energia para os pessoal lá no campo para vencer. E não adianta, não adianta. Está perdendo do mesmo jeito. Entende? Gente, e nós dispomos da verdadeira energia, aquela energia, aquela força que nos é concedida gratuitamente pela fé na palavra que nós lemos, ouvimos, pregamos. Será que temos isto? Então, o Senhor Jesus, ele coloca uma ressalva aqui no versículo 36. O que ele disse? O que eu já disse que vocês não creem, embora me vendo. Então, qual foi a acusação de Jesus a toda aquela multidão? Vocês viram o sinal? Vocês viram a multiplicação dos pães e do peixe? Vocês comeram? Os 12 discípulos, cada um levou um cesto cheio de resto, quer dizer, ainda dava para alimentar muito mais pessoas. E, no entanto, vocês não creem em mim. Vocês estão pedindo um sinal, tendo recebido um sinal mais do que evidente, e para aqueles que não creram, Jesus ainda repetiu mais uma vez, multiplicando pão e peixe para mais uma vez 4.000, como nos contam os outros evangelhos. Então, ele diz, olha, vocês não creem. Mas por que vocês não creem? Na verdade, vocês não foram trazidos para mim. Então, no versículo 37, ele nos dá uma revelação que revolta a muitos e manifesta a sua incredulidade. Ele diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então ele está dizendo para eles, vocês estão me vendo, mas vocês não veem a mim. Vocês não veem a mim como sendo o pão do céu, o pão da vida, para receber essa a bênção e a comunhão com Deus e receber a vida eterna. Então, ele diz, olha, todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. Então, quem vem a Jesus é todo aquele que o Pai dá. Então, nós temos, vemos aqui um princípio que o Senhor Jesus repetiu várias vezes ao longo do Evangelho de João, de que o Pai dá pessoas a Jesus. Deus é quem tem a iniciativa. Com fidelidade, olhe para o teu passado. Com fidelidade, Deus te protegeu. ele dirigiu oportunidades para você ouvir, conhecer o evangelho, a palavra de Deus. Ele criou situações na tua vida que te confrontaram, que além das suas, que iam além das suas capacidades de solucionar. Outras tantas maneiras Deus tem usado para abrir os nossos olhos espirituais para buscarmos a Ele. E numa hora dessas, então, Ele envia a sua palavra, através da pregação, através de um folheto, através de alguém que dá testemunho da fé em Jesus Cristo. E aí cai o véu. Ele apresentou, não foi Deus que trouxe aquela oportunidade em que você teve um encontro com Cristo? São incontáveis as maneiras como Deus faz essas coisas. Para alguns ele faz isso através do sofrimento, outros através de... em momentos de grande alegria, então ele abre os nossos olhos. Mas quem é, que maravilhoso que é este nosso Deus. Deus é incontável as maneiras como ele o faz. Agora, isso aí é um ensino de toda a Bíblia e particularmente do Novo Testamento. Que todo aquele que Deus dá a Jesus, este virá a ele. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não talvez. Não em outra oportunidade, mas na hora em que Deus leva essa pessoa, tem um encontro com Cristo, ele vem a Cristo com fé. Vejam que segurança. Se nós olhamos para as nossas forças, nosso recurso, nós temos que admitir que nós somos incapazes de nos manter firmes até o fim. Então, o Senhor Jesus, ele diz, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quer dizer, nós não teremos uma rejeição da parte de Jesus. Pode ser o passado, mesmo de pecado, mesmo de culpa que tenhamos. Jesus é maior do que o nosso passado. E ele nos recebe, ele nos dá essa certeza que ele, de modo nenhum, seremos lançados fora ou rejeitados. Está por isso. Então, nós somos salvos e somos seguros pela graça de Deus Pai e de Jesus. Quer dizer, é Deus que nos traz, Deus que cria as situações para que nós possamos ter um encontro com Cristo. Agora, versículo 38, ele nos revela mais uma coisa. Porque eu desci do céu. O que, que está atrás de descer? O que significa desceu? Se você desce uma escada, você faz por quê? Porque você quer descer aquela escada. Então, o Senhor Jesus, ele está dizendo claramente, eu tomei uma decisão de descer. E se vocês leem Filipenses 2, versículo 5, vocês veem que Jesus abriu mão da glória que ele tinha junto de Deus, e ele tomou a decisão de habitar entre nós, de se humilhar, se tornar, tomar corpo humano, viver no nosso meio, se tornar obediente até a morte na cruz. Então, Jesus aqui está dizendo, olha, eu estou aqui não por acaso, não porque caí do céu, não porque contra a minha vontade. Não, eu desci, eu ativamente, eu tomei a decisão de estar aqui no meio de vocês testemunhando desse fato. Eu sou o pão da vida. Eu vim, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E desde quando que é essa vontade, esse propósito de Deus? Ele vem de quando? Vem desde a eternidade. Gênesis 3,15 já nos fala desse fato que um dia virá um descendente da mulher. E ele trará a salvação. Então, e no versículo 39, o que, que ele nos diz? Que a vontade daquele que enviou, Deus Pai, é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então ele diz, olha, Deus me deu aqueles que estão crendo, aqueles que vêm a mim, que veem esse sinal, veem essa multiplicação dos pães e dizem, isto é o Filho de Deus que veio nos buscar, que veio nos amar e dar a sua vida. Quer dizer, eles não sabiam ainda que ele iria morrer lá na cruz. Eu não perca nenhum daqueles. E a vontade de Deus, então, é que Jesus não perca. No caminho lá, as pessoas vão deixando. E nós lemos no final desse capítulo que muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo a partir desse momento. E, no entanto, Jesus diz, aqueles que Deus me deu, no caso, não eram 12, eram 11 dos 12, e mais algumas pessoas que nós conhecemos ao longo dos evangelhos, eles não se perderam. Ele introduz mais um elemento. Pelo contrário, ele dá uma promessa aqui que é maravilhoso. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. O que, que significa que ele vai nos ressuscitar no último dia? Quem que tem que estar lá? Eu estarei lá, você estará lá. Para ser ressuscitado, você está lá, está morto. O teu corpo, pelo menos, está morto. E ele vai ressuscitar. Quer dizer, significa que Jesus, de alguma forma, estará lá. Lá no último dia. Senão, ele seria loucura o que ele falou. Então, ele está dizendo, lá no último dia, eu estarei presente e eu vou ressuscitar o teu corpo. Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Para nós, isso aparentemente é um pouquinho mais fácil, porque Jesus já ressuscitou. E isso é a alma da pregação do Evangelho. Mas ali ele está usando esse termo pela primeira vez. E é difícil para eles entender. Eles tinham visto Jesus ressuscitar alguém. Quem que eles ressuscitou em Cafarnaum? A filha de Jairo. O principal da sinagoga. Eles tinham visto. Agora, o Senhor Jesus, ele diz, olha, lá no último dia, o seu corpo vai morrer antes, vocês morrerão antes, fisicamente, a sua alma estará com Deus, e eu vos ressuscitarei. Eu os ressuscitarei no último dia. Então, e para aqueles que não querem crer, ele repete a lição, versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer. Tem duas coisas, dois movimentos, mesma coisa do versículo 35. Que venha Jesus e vê o Filho, que ver significa mais do que enxergar com os seus olhos. É enxergar uma realidade espiritual que está além disso. Este é o Filho de Deus. Por que foi escrito esse Evangelho de João? João diz claramente lá no final do livro que ele relatou esses sinais para que creiam que ele, Jesus, é o Filho de Deus e que, crendo nele, tenhais vida eterna. Ele repete mais uma vez claramente essa mesma lição. Então, o que, que é que aquele que vira o Filho, nele crer, tem o quê? A vida eterna. E para aqueles que duvidam, ele repete mais uma vez a mesma afirmação, a mesma profecia. Eu o ressuscitarei no último dia. Isso faz parte da tua esperança, da tua fé, da base da tua fé em Cristo. Jesus Cristo me ressuscitará no último dia. Isso é uma realidade que está sobre a vida de cada um. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1:3, ele nos diz que nós temos uma viva esperança. Uma viva esperança da ressurreição e de participar e de herdar o reino de Deus. Tudo pela graça, pela fé. Então, diante de toda essa quantidade de revelações que Jesus traz a essa multidão, nós vemos um resultado muito triste. Eu ainda quero dizer mais uma coisa. Eu só quero voltar para esse fato de Deus ter dado pessoas a Jesus. E você que creu, você é uma delas. Em João 17, versículo 6, nós lemos o seguinte: Jesus orando pelos seus discípulos, assim chamada oração sacerdotal dele, manifestei o teu nome àqueles... Um momento, eu vou abrir aqui. Versículo 6, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Então, eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Por que, que eles têm guardado a tua palavra? Porque, versículo 8 diz, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Agora, no versículo 6, ele diz, eles têm guardado, porque, no fundo, Jesus os guardou. Jesus estava vivendo lá com ele. Então, o que, que isso nos mostra? De que nós chegamos a permanecer firmes porque Ele nos dá a segurança e Ele é que nos guarda. Quantas oportunidades os discípulos tiveram de abandonar o Senhor Jesus? E, no entanto, Jesus os guardou e manteve firmes mesmo naqueles momentos finais da vida, quando ele morreu lá na cruz. Então, vocês vejam que coisa maravilhosa. Ele, nessa passagem, ele ainda, mais uma vez, ele tão claramente ele mostra lá naquela oração de que é ele que nos guarda. Agora, que comentário melhor nós temos do que Romanos 8? a partir do versículo 31 de Romanos 8, nós lemos o seguinte: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu vou pular alguns versículos, e nós lemos o versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é esse que nos amou? É Jesus. Então, se somos guardados, se somos vencedores, se somos seguros, é porque a mão dele, o poder dele, é poderoso para nos guardar. Versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é a tua confiança? Esta é a tua fé, que Deus te abençoe. Mas vamos voltar para o nosso texto em João 6. Então, resultado disso, eles murmuraram. Vocês conhecem essa palavra murmuraram? O que que significa murmurar? Falar baixinho. Nas redes sociais. Lá estavam eles nas suas redes sociais naquela época, murmurando. Eles começaram a murmurar contra ele. Por quê? Porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles entenderam muito bem. Ele disse: eu vim, eu desci, eu tomei a decisão de descer. E eles diziam: mas nós conhecemos a família dele, nós conhecemos o pai dele, nós conhecemos a mãe dele, conhecemos os irmãos, dizem outro evangelho. Não, por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? E Jesus, que sabe o que acontece na murmuração também, ele diz o seguinte: não fiquem murmurando entre vocês. Presta bem atenção. Eu vou repetir o que eu disse. O que que ele disse? Versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que que é? Isso é uma afirmação positiva e clara. Versículo 44, ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ele faz pela negativa. Não existe outra possibilidade. Ninguém, isso é um reforço, um aumentativo daquilo que ele disse no versículo 37. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E no final ele diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez, terceira vez. Vocês não querem acreditar? Vocês não sabem o que é a ressurreição de verdade? Eu não ressuscitei ainda, mas eu creio pela fé de que isso vai acontecer. Eu estarei lá, você estará lá, que se você colocou tua fé em Cristo, e eu vou ressuscitar você. Então, no versículo 45, ele diz: então está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Então, o que ele aqui está dizendo, na verdade, é o seguinte: a palavra de Deus, ela nos leva a Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz que o Antigo Testamento, o testemunho do Antigo Testamento, é o aio para nos levar, o pedagogo, para nos levar a Cristo. Então, Todos serão ensinados por Deus, através da palavra. Todos aqueles que virão a Cristo, todos aqueles que se chegam a Cristo, de alguma forma, o são através do ensino da palavra de Deus. Então, ele diz, portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Se você leu o Antigo Testamento com atenção, você vai ser levado a uma série de revelações. A primeira revelação, muito desagradável, é de que você é pecador. Que você é transgressor da lei de Deus. De que você precisa de alguém, de um sacrifício no teu lugar. Por isso que Deus tinha instituído, junto com a lei revelada lá no Monte Sinai, ele, junto nos mesmos 40 dias, ele revelou a Moisés a maneira como o pecador convicto, aquele que reconhece o seu pecado, como ele pode ser perdoado, ter o seu pecado coberto. E revelou o tabernáculo e tudo aquilo que isso nos revela a respeito da obra de Cristo. Mas isso como sombra. Jesus Cristo é aquele, segundo as palavras de João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles sacrifícios somente cobriam o pecado, até Jesus. Jesus tira o pecado do mundo. Então, todo aquele que ouviu o Antigo Testamento. Esse ouvir é muito mais do que vocês estão ouvindo hoje. Vocês hoje estão ouvindo acusticamente, ainda mais com a ajuda do microfone dos alto-falantes, vocês estão ouvindo. Mas quando a Bíblia fala de ouvir, e o Senhor Jesus fala de ouvir, ele fala demais. É ouvir, atender, entender e aplicar. Então, ouvir a palavra de Deus não é somente acusticamente estar presente, fisicamente, não estar dormindo naquela hora, mas estar ouvindo e prestando atenção e meditando sobre isso e interiorizando essa palavra. Por isso, apóstolo Tiago, aliás, o irmão de Cristo, Tiago, ele diz que ouvi com mansidão. Mansidão quer dizer, se vocês prestarem atenção em vocês mesmos, é que muitas vezes quando lemos algum trecho da Bíblia, muitas vezes primeiro diz, mas isso não é possível. E a nossa incredulidade, a nossa revolta contra Deus, ela se manifesta. Mas com mansidão. Mansidão significa eu posso até ter o direito de me rebelar contra isso, mas eu aceito pela fé aquilo que estou ouvindo e vou me submeter e obedecer a essa palavra. Então, ele diz, portanto, todo aquele que ouviu esse ensino por Deus e aprendeu do Pai, ele vai chegar a Cristo. Então, se cumpriu aquela palavra do apóstolo Paulo, ele foi o aio, o pedagogo que nos levou a Cristo. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Ele está aqui dando mais um reforço. Ele disse, olha, vocês não viram o Pai, mas eu vi. Eu que vim do Pai, eu vi. 1 João 1,18, ele confirma isso. Então, e agora ele reforça mais uma vez esse ensino. Ele diz, olha, em verdade lhes digo. Vocês lembram, essa frase, em verdade vos digo, significa preste muita atenção. Ela vai fazer a diferença entre a vida e a morte. O que vem O que quem crê em mim tem a vida eterna. Segundo o versículo 40, aquele que vira o filho nele crer, tenha a vida eterna. Quer dizer, é a terceira vez que ele afirma isso. Quem crê em mim tem a vida eterna. E ele diz, olha, e reforça mais uma vez, terceira vez, segunda vez, eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que alimenta a sua alma, o seu, através do seu espírito em comunhão com Deus. E ele volta a mostrar claramente, os pais de vocês, eles comeram o maná no deserto, mas eles morreram. Por quê? Porque eles estavam vivendo em desobediência. Eles tinham, não tinham crido naquilo que Deus prometeu de levá-los na terra prometida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Agora diz, eu, o pão da vida que desce do céu, disse, olha, eu desci do céu para que todo que dele comer, deste pão da vida, que tiver, venha a ele e se alimenta deste pão. Ele não pereça. E no versículo 51, ele diz isso de uma maneira, resume isso de uma maneira maravilhosa. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vim ativamente com uma decisão da parte do Pai. E eu desci. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Versículo 35, ele diz, quem vem a mim, jamais terá fome. Ele repete isso com outras palavras, ele enfatiza isso. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Você crê isto? E ele agora ainda dá uma profecia. Ele é a primeira vez no Evangelho de João que ele está falando da sua morte de cruz. Não explícito ainda, isso vem depois. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Depois, os versículos seguintes, eles ainda explicificam isso. Então, irmãos, nós temos um pão vivo. O Senhor Jesus, que desceu do céu, habitou no nosso meio, viveu no nosso meio, deu a sua vida por nós, lá na cruz do Calvário. Ele ressuscitou. O que que ele está nos prometendo? Ele está nos prometendo uma vida que já neste mundo é caracterizado pela comunhão com Cristo, uma comunhão com Deus, e que a morte não pode apagar, mas nós teremos a vida espiritualmente, o nosso espírito e alma, eles vão para junto daquele com o qual nós temos comunhão aqui durante a vida. E o nosso corpo será ressuscitado e será um corpo de glória que nem o de Jesus. Então, o que que nós podemos concluir? Reconheça a sua necessidade de perdão, de purificação, transformação espiritual, quando? Todos os dias. Porque todos os dias nós somos bombardeados pelo espírito deste mundo. E não se iludam. Quanto mais tempo nós olharmos televisão e as coisas que ali aparecem e as produções culturais desse nosso mundo, isso nos afasta de Deus e enfraquece a vida espiritual em nós. Nós temos que nos alimentar diariamente, nós precisamos a força que vem da comunhão de Cristo, lendo a sua palavra. A gente, muitas vezes podemos achar que, mas isso é uma rotina. Não, isso não é uma rotina. Isso é uma necessidade. Você não deixa de tomar café da manhã. Você não deixa de se alimentar. Pode ser que você toma só um cafezinho na hora de acordar, mas, e mais tarde se alimente. Mas você precisa todo dia reforçar este alimento do pão do céu, do pão da vida. Então, aceite o convite de vir a Jesus em fé, abre o seu coração para Ele e passe a alimentar-se diariamente da sua palavra. Aceite a disciplina, a correção necessária que a palavra de Deus nos dá e que Deus permite na nossa vida para a transformação espiritual, para que ela se torne uma realidade na tua vida. Agora, o que mais? Busque a sua presença na leitura da palavra e na oração. Uma oração orientada pela Bíblia. Vocês já perceberam que nós muitas vezes temos tendência de repetir as nossas orações por proteção, por guarda, que Deus permita isso ou aquilo, nos dê essa graça aqui ou essa ali específica. Leiam a palavra de Deus e permitam e orem baseado na palavra que vocês estão recebendo a cada dia. E entre na promessa, se aproprie das promessas de que nós temos a vida eterna, nós temos uma viva esperança da ressurreição através do seu poder no último dia. Na hora que o aperto da vida vem e o fim da vida chegar para nós, isso faz toda a diferença. E nós temos que ter essa certeza. Eu não somente vivo aqui esses anos, mas eu tenho uma eternidade esperando por mim, pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua graça e misericórdia. Que Deus nos abençoe. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por tão rico ensino dessa tua palavra. Nós agradecemos que o Senhor Jesus conscientemente veio, deixou a glória junto do Pai para estar conosco, nos revelando o teu amor, a tua santidade também, a tua graça e misericórdia e o teu poder de não somente tornar isso realidade de que vindo a Jesus nós temos a vida eterna, mas que essa vida eterna ela precisa ser nutrida. E ajude-nos a aplicar isso diariamente. E nós te agradecemos que essa vida transforma o nosso ser, a nossa vida aqui neste mundo, e faz de nós sal da terra, luz do mundo. Nós te agradecemos pelo teu poder de transformar pessoas sem esperança em pessoas com uma viva esperança, porque sabemos que essa vida eterna, ela tem um momento no futuro, com a tua presença, com a nossa presença, em que tu ressuscitarás o nosso corpo mortal e nos darás um corpo glorificado, que nem o teu, pelo teu poder. Nós te agradecemos por essas promessas, tão acentuadamente reforçadas ao longo desse texto. E nós te pedimos que nós possamos nos apropriar disso pela fé, confiando em teu amor, em tua graça, em tua misericórdia e em teu poder. Muito obrigado por isso, em teu nome, Senhor Jesus. Amém.